Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Nós estamos aqui com o Bruno Lourenço, jornalista da Rádio Senado. Bruno, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Nós tivemos, Bruno, na semana passada, o encerramento da COP22, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em Marrakech, no Marrocos. Inclusive, a Paula Groba, jornalista da Rádio Senado, esteve lá, cobriu, fez a cobertura jornalística da COP22, trabalho muito competente da Paula Groba. E a COP22 fala de mudanças climáticas, e quando se fala de mudanças climáticas, pensamos também em gases do efeito estufa e também pensamos em gases que saem do escapamento dos carros. E aí, o que que podemos falar de COP22 e mobilidade urbana?
Pois é, Adriano, o efeito estufa tem tudo a ver com transporte, com mobilidade urbana, porque os veículos, né, utilizados hoje, principalmente os de combustão fóssil, eles são grandes poluidores, né, e grandes despejadores de gases que aumentam o efeito estufa e que contribuem, né, segundo os cientistas, para o aquecimento global. E quem ouviu aí as matérias da Paula Groba percebeu que o Brasil, que no ano passado em Paris houve um acordo, e que nessa reunião agora de Marrakech os países começaram a dar linhas gerais, né, a regulamentação desse acordo. E o Brasil é um dos países que tem metas até mais ambiciosas. Ele se comprometeu em reduzir em 37% as emissões de gases que provocariam o chamado efeito estufa até 2025, e com um indicativo de chegar a 43% de redução em 2030. Vale lembrar que essa redução, se comparada aos níveis registrados em 2005... Para chegar lá, uma das maneiras que o Brasil já apresentou, inclusive, será por meio da ampliação do biodiesel. O Congresso aprovou uma lei, foi sancionada ainda que no final do governo Dilma Rousseff, e que essa lei aumenta gradualmente o nível de biodiesel ao óleo diesel, né? Uma forma de poluir menos o meio ambiente. E os outros países, o que que eles estão fazendo? Alguns países, a Alemanha, por exemplo, também tem metas bastante ambiciosas. No caso da Alemanha, eles estão focando no incentivo aos carros elétricos. Como a Alemanha é um país famoso por seus carros, por suas montadoras, e eles não têm muito essa cultura de, imagina você pensar em uma BMW, numa Porsche, como é que você vai tirar um pouco do imaginário em relação a essas marcas e reduzir a produção desse tipo de veículos, de status, inclusive. Então, eles estão começando gradualmente a botar esses incentivos que outros países da Europa já dão para os carros elétricos, né? Um conselho representativo de estados na Alemanha, ele sugere, inclusive, o fim dos carros a combustão até 2030, né? O conselho ainda pediu que a União Europeia pressione os outros países a tomar uma posição, e a própria União Europeia tomar uma posição de criar regulamentações, inclusive nesse sentido de proibir os carros a combustão ali a partir de 2030. Né? A Volkswagen, por exemplo, ela anunciou na semana passada que vai demitir 30 mil funcionários em todo o mundo, a maioria na Alemanha. Agora, o que a gente pode pegar de positivo dessa medida é um rescalonamento de prioridades da montadora. Ela vai usar o dinheiro dessas demissões, em tese, vai contratar novos, vai realocar os funcionários para trabalhar nessa parte de carros elétricos, segmento de carros elétricos. Ela meio que entra tarde no segmento, mas mostra que está disposta a entrar com força nessa área, né? Vale lembrar que a Volkswagen, ela está sofrendo bastante com aquele processo de falsificação de teste de poluição, né, que abalou a imagem da empresa e também está gerando indenização bilionária nos Estados Unidos. Outra montadora famosa, já norte-americana de origem, né, a Chevrolet, ela aproveitou agora o Salão do Automóvel em São Paulo para mostrar o carro elétrico popular da montadora. Eu falo assim popular entre aspas, porque nos Estados Unidos, onde deve ser lançado agora, deverá custar $30 mil, cerca de R$100 mil. Mas é um veículo que ele é tido mais como de entrada, né? O termo mais correto seria um veículo de entrada para esse mercado de carros elétricos. Por quê? Porque ele tem a facilidade de você carregar tanto numa tomada normal quanto numa estação elétrica de alta voltagem. E aí com algumas características interessantes. Ele pode ter 40 km de autonomia, que se você for pensar bem, é suficiente para você se deslocar da casa até o seu local de trabalho e muitas vezes voltar também num dia normal de trabalho, né? Então, numa tomada dessa de 220 volts, você bota por uma hora e vai dar esses 40 quilômetros. E numa estação de abastecimento já focada mesmo para carros elétricos, seriam 150 quilômetros após apenas meia hora de recarga, né? Então, a Chevrolet também parece que acordou para esse segmento de carros elétricos, mas há um problema, porque nos Estados Unidos eles recebem incentivos fiscais também, assim como a Europa, basicamente quase praticamente todos os países oferecem incentivos para as montadoras, para as redes de postos de serviço, né, não de combustíveis, porque já muda um pouquinho. Eles recebem incentivos fiscais, e a chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos pode complicar com isso. E uma outra notícia interessante: a Suécia está testando uma rodovia elétrica. É bastante interessante, é um trecho de 2 quilômetros numa rodovia maior, mas em que ela, nesse trecho, tem aqueles fios elétricos passando por cima, semelhante ao dos bondes, né, que a gente conhece aí nas cidades. Então, nesses fios elétricos, um caminhão, por enquanto é focado nos caminhões, os veículos pesados, eles têm também aquele dispositivo no teto para pegar energia elétrica, eles encostam ali debaixo e seguem na rodovia elétrica. Se tiver que fazer uma ultrapassagem, eles se desconectam ali momentaneamente, aí usa o veículo, o motor a combustão que está também, um veículo híbrido, né, esses caminhões. Então ele vai lá, faz a ultrapassagem, faz alguma coisa, depois ele volta para debaixo dos fios, e esses fios tem uma capacidade para vários caminhões ali debaixo, né? Então é um sistema bastante interessante e mostra que, pelo menos nos países mais desenvolvidos, a aposta deles no segmento de carros elétricos é muito grande.
Ok, são iniciativas interessantes. O Sandro Rodrigues está em Natal, Bruno, manda aqui a sua mensagem. Ele fala que na Europa tem uma competição chamada Fórmula E de veículos elétricos, são corridas de veículos elétricos. Ele diz que de vez em quando assiste, só que acha muito monótono, porque é um silêncio absoluto na pista, não tem aquele ronco do motor.
Nesse final de semana, curiosamente, eu assisti também na televisão, e eu achei bastante interessante, porque os veículos já têm velocidade, já têm, e o aproveitamento energético dos veículos é enorme, assim. Toda a potência, porque às vezes você pode falar que o carro tem 500 cavalos, mas perde-se muito o que sai. Eu lembro que tinha um nome, acho que é potência no virabrequim, se não me engano, é um nome desse assim. O que sai ali do motor é uma potência muito mais forte, mas o que chega na roda nem tanto, porque não no carro de Fórmula 1 exatamente, porque ali já tem processos mais eficientes, mas num carro elétrico, de maneira geral, o que sai do motor ali chega na roda com um aproveitamento super bom. E os veículos são muito rápidos, mas não tem barulho. E Paris, que a gente falou na semana passada, que está declarando uma guerra aos carros, né? Ela sediou uma etapa dessa Fórmula E. E interessante, assim, no meio da cidade, aí os carros passando, naquele silêncio, né? É uma coisa realmente bastante interessante, e que os carros elétricos, hoje em dia, se pede, há pedidos de regulamentação para que eles tenham algum som, né? Algum barulho para alertar os pedestres.
Ou seja, a Fórmula E também tem outro problema: os carros não podem ou não deveriam reabastecer durante a corrida, porque aí também não dá.
Por enquanto não dá, porque demoraria meia hora ali no box, ao contrário de segundos de uma forma tradicional, mas eu acho que é um caminho, é o futuro, aí talvez até do esporte a motor.
Ok, muito obrigado, viu, Bruno, pela participação aqui, por destacar esses pontos da COP22, até a próxima.
Até a próxima, um abraço a todos os nossos ouvintes.
Até daqui a pouco, né, na agenda do Senado.
Temos a agenda do Senado daqui a pouquinho.
Legal, então. Esse foi Bruno Lourenço, aqui jornalista da Rádio Senado, apresentando o quadro Sinal Verde.